You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
É Luciana e ouvintes da SBS. Raquel Lima é mulher, é portuguesa, é afrodescendente, é negra, ativista, poeta de spoken word, conhecedora profunda da língua inglesa. Esta Raquel Lima, agora com 38 anos, é também poeta, performer, arte educadora, licenciada em estudos artísticos e doutoranda em estudos pós-coloniais. É ela quem em Portugal está a trabalhar na tradução da primeira coletânea de poemas de Amanda Gorman, a publicar em Portugal. Ela já pôs em português aqueles versos spoken word que Amanda Gorman levou à posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos.
When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade?
O perfil de Raquel Lima, por ser afro, por ser mulher, por ser uma ativista, também por ser culta e competente no ofício de trabalhar com as palavras, não suscita os problemas que nestas últimas semanas surgiram nos Países Baixos, na antiga Holanda e em Espanha, e que fazem disparar uma pergunta, que é esta. Será que estão a ficar loucos na casa editora de Amanda Gorman, nos Estados Unidos da América? Será que só uma mulher negra pode traduzir os versos de uma mulher negra? Recapitulemos. A jovem poeta Amanda Gorman, 22 anos, foi a surpresa e a figura mais inspiradora na cerimónia de posse, em 20 de janeiro passado, da presidência Joe Biden e Kamala Harris, cerimónia inaugural da presidência dos Estados Unidos. A negra Amanda Gorman, com um vestido amarelo vivo e um diadema vermelho, emocionou a América e o mundo. Todos os que acompanhámos a posse presidencial nos Estados Unidos, temos na memória aquela vibrante interpretação do poema The Hill We Climb, a colina que subimos ou a colina que escalamos, que ela própria escreveu.
If we merge mercy with might and might with right, then love becomes our legacy and change our children's birthright.
Amanda Gorman pontuou cada palavra com as mãos e com a energia de um sorriso de incitamento à confiança, atitude tão política como a poesia que escreve. A mensagem no poema é poderosa, dita com extraordinária convicção. Canto à fraternidade, à união do povo e da nação americana, um país mortificado, mas inteiro, após a funda divisão gerada na presidência Donald Trump. Este apelo de Amanda Gorman à coesão torna ainda mais absurdos os episódios seguintes. A poesia de Amanda emocionou tanto que, de toda a parte, surgiram casas editoras a querer publicar a tradução da poesia desta inspiradora afro-americana. Nos Países Baixos, foi a Meulenhof, grande editora de Amsterdão, com um vastíssimo catálogo de traduções de escritores aclamados. A Meulenhof teve o cuidado de atribuir a tradução de Amanda Gorman a uma também poeta, Marieke Lucas Rienveld, 29 anos, escritora premiada com o International Booker Prize. Marieke fez questão de se apresentar como pessoa não binária. Aqui faz sentido perguntar, e o que é que interessa para o caso que seja uma pessoa que se identifica igualmente como homem e como mulher? Mas adiante, seja como for, esta particularidade foi considerada pela editora Meulenhof interessante por terem autora e tradutora história de ativismo e convergência de combates. Amanda Gorman milita nas questões raciais e na luta contra a discriminação. Marieke Lucas, ela quer ser tratada por Lucas, luta pelo reconhecimento da identidade não sexuada. Amanda Gorman, que faz questão de seguir todos os desenvolvimentos da publicação e tradução da poesia que ela cria, começou por achar boa ideia a escolha de Lucas para a tradução para neerlandês. Mas, entretanto, apareceu uma coluna de opinião num influente jornal de Amsterdão, o de Volkskrant, em que a cronista e ativista negra Janice Doyle critica a entrega da tradução a um ser branco, já que para captar todos os matizes do significado dos poemas, da negra Amanda Gorman, há que ser negra como ela. Título traduzido deste texto de opinião: uma tradutora branca para a poesia de Amanda Gorman, incompreensível. Esta opinião de Janice Doyle abriu polémica, que inflamou tertúlias e redes sociais, não apenas dos Países Baixos, e a Viking Books, editora de Amanda Gorman, detentora dos direitos de publicação do livro e uma grande casa editorial nos Estados Unidos, reabriu consultas sobre a publicação. Perante os argumentos raciais na discussão, Maria Lucas, que já tinha avançado parte do trabalho de tradução, incomodada, talvez mesmo intimidada com o ruído irracional, comunicou à editora que decidira renunciar à tarefa. Cancelou o contrato de tradução de The Hill We Climb. Mas ainda só estávamos a meio da colina da argumentação, há que reconhecer, absurda. Dias depois, nova tradução contratada a ser cancelada, desta vez para catalão. A editorial Universo de Barcelona comunicou ao poeta Vítor Obiols, que 3 semanas antes tinha convidado, comunicou-lhe que a tarefa atribuída estava cancelada. Motivo invocado, o perfil dele não é adequado. Vítor Obiols, homem, 60 anos, respeitado pela qualidade de traduções que fez de William Shakespeare, de Oscar Wilde e de outros grandes. Obiols não se ficou sem comentar. Se não posso traduzir uma mulher negra por ela ser negra, jovem, americana e do século XXI, então também não poderia ter traduzido Shakespeare porque não sou inglês e do século XVI e ainda menos poderia ter traduzido, como traduzi, Homero por não ser um grego do século VI a.C. É sabido que a tarefa de produzir implica introduzir uma outra identidade na identidade de quem traduz. É necessariamente um ato criativo da parte de quem traduz. Humberto Eco falava de negociação interior na busca da palavra e da construção da frase no modo que parece mais ajustado ao sentido original da escrita. Humberto Eco falava assim sobre a tradução. A tradução é um corpo a corpo entre duas línguas diferentes. A personalidade de quem traduz deve mergulhar na cultura de quem escreve, na cultura da escrita original e na da escrita traduzida. Está reconhecido que uma tradução nunca é definitiva, pode sempre ser questionada, alterada, não por causa, certamente, da cor da pele, da idade, da religião de quem traduz, mas pelo facto de a tradução generosa ter sempre abertura à dúvida sobre a interpretação. Parece evidente que é ridícula qualquer pretensão de semelhança física, política ou de classe social entre quem traduz e quem é traduzido. Para ter o direito moral de traduzir, por exemplo, o grande Jorge Luís Borges, será preciso ser cego? A tradução de Dostoiévski, Tolstói, Tchekhov, Pushkin só pode ser feita por um russo? A de Orhan Pamuk por um turco de Istambul? Para traduzir Arthur Rimbaud é preciso ser gay? Para Susan Sontag ou Anaïs Nin há que ser lésbica? Para traduzir Danúncio é preciso ser fascista? Para traduzir Cortázar ou García Márquez, há que ter ideologia esquerdista, revolucionária? Obviamente, o que importa é a competência, a exigência e, eventualmente, a experiência. Como em tudo, no belíssimo poema oral The Hill We Climb, Amanda Gorman exalta a democracia e a liberdade. Reclama um país comprometido com todas as culturas, cores, feitios e condições humanas, e incita a que coloquemos de lado as diferenças, deitemos fora as armas para podermos abrir os braços para nos abraçarmos.
We are striving to forge our union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters and conditions of man. And so we lift our gaze not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first. We must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this.
É irónico que toda esta confiança seja traída pela segregação ligada à publicação traduzida do poema com atitudes que se traduzem pela divisão e separação em vez de coesão e reconciliação. Seja como for, a spoken word de Amanda Gorman e a interpretação que ela faz deste poema de Hill We Climb é sedutora e, por isso, o tema de tradução está a produzir tanta discussão. Portugal é um país multicultural, respira-se essa atmosfera multicultural na cidade de Lisboa, onde é cada vez mais forte o encontro de criadores que têm origem, seja no Brasil, em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, em outros países. O Jornal Público abriu sobre este caso da tradução de Amanda Gorman um interessante, amplo debate com múltiplas opiniões representando identidades diversas. Paulo Faria, português, escritor, tradutor, reflete assim em voz alta: sou homem e sou branco, mas se me perguntarem o que faço, direi apenas que sou escritor e tradutor. Não me passa pela cabeça apresentar-me como escritor e tradutor branco do género masculino. É também esta a posição da escritora Jamília Pereira de Almeida, negra, dupla nacionalidade, angolana e portuguesa, autora dos muito elogiados romances Esse Cabelo e também Luanda, Lisboa, Paraíso. Ela responde à jornalista Isabel Lucas, que conduz o inquérito, que coloca o tema: a ideia de que autores negros não devem ser traduzidos por brancos implica uma posição recíproca inaceitável, a de que, como mulher negra, não me é reconhecida a capacidade, mais ainda o direito, para traduzir, por exemplo, Rousseau ou Flaubert. Essa é uma capacidade literária. O género, a cor, o meu contexto familiar não são o que me qualifica para traduzir, por exemplo, Toni Morrison, nem o que me desqualifica para traduzir Pushkin. Um outro testemunho, o do escritor brasileiro Itamar Vieira Júnior. Diz ele: fico imaginando o que é que Amanda Gorman estará a pensar disto tudo. Em princípio, eu, Itamar, não me importo com quem traduz um meu livro. Importa é que seja um tradutor que crie vínculo com a história, que tenha afinidade, que quando for necessário possa também ouvir o autor. Itamar acrescenta: um exemplo que nos deixa a pensar é a tentativa de produção de um musical no Brasil sobre Dona Ivone Lara. Viveu entre 1922 e, há 3 anos, 2018. E Dona Ivone Lara, cantora, compositora brasileira, conhecida como Rainha do Samba. Para o papel de Dona Ivone Lara foi escolhida a cantora Fabiana Cosa. Itamar explica: Fabiana é uma mulher negra, mas tem um tom de pele mais claro do que o de Dona Ivone Lara. Houve uma polémica grande. Fabiana é uma ativista, mas uma parte do movimento negro voltou-se contra ela e ela disse: eu fui dormir mulher negra, acordei mulher inimiga para alguns. Viu-na como ameaça porque não tinha o tom de pele de Dona Ivone Lara. Ela escutou, compreendeu, desistiu do papel. Isso mostra, conclui Itamar, isso mostra que há uma linha muito delicada, como se ser negro fosse algo homogéneo, mas não é. Dentro da própria negritude há diferenças. Uma pessoa negra de pele mais clara tende a sofrer menos preconceitos, tende a conseguir galgar lugares mais altos na sociedade. As pessoas mais retintas, finaliza Itamar, sofrem um racismo diferente. O racismo não é homogéneo entre os negros. Infelizmente, tudo nesta história não é um erro de tradução. Há erro nas atitudes absurdas que, em nome do purismo politicamente correto, geram este ostracismo moderno. É tudo tão estranho que até vem à ideia uma suspeita. Será que, em fundo a tudo isto, está um golpe publicitário que usa a língua na pele? A ser assim, também não é menos lástima. Francisco Sena Santos, a SPS em Portugal, com esta polémica em volta da tradução deste poema belíssimo, Spoken Word, de Amanda Gorman.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.